pelo que avançamos para o ponto 3 da agenda da reunião. Projeto de resolução 117-10, análise e avaliação das políticas públicas regionais açorianas de proteção das crianças, apresentado pela representação parlamentar do PPM. O tempo é o que temos vindo a utilizar no processo legislativo comum. O proponente, o PS e o Governo dispõem de 25 minutos, o PSD de 20 minutos, o CDS 15 minutos e o Bloco de Esquerda e o PCP 10 minutos. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. O PPM aqui apresenta um projeto de resolução referente à análise e avaliação das políticas públicas regionais açorianas de proteção das crianças. Nós, como o conjunto da comunidade dos Açores, da comunidade açoriana, está preocupada com o conjunto de notícias que todos nós tivemos a oportunidade, ou com que todos nós, infelizmente, fomos confrontados quase diariamente em relação a situações de violência que estavam a ser infligidas às crianças, não só de violência, mas de carências de diverso nível. Este conjunto de questões preocupou-nos, até tendo em conta algumas notícias que também preocuparam gravemente a comunidade açoriana, nomeadamente, por exemplo, que serve para contextualizar este projeto de resolução, nomeadamente o caso dos 575 alertas telefónicos dos Açores que foram sinalizados para a linha SOS Criança. Também as questões referentes a uma questão que está aqui, mas também a nível nacional e em muitos outros âmbitos, ligada à questão económica. Há uma crise económica prolongada no tempo, que tem vindo a desgastar as famílias e a provocar problemas sociais importantes, alterando de facto o contexto social nos últimos anos e prejudicando gravemente um conjunto amplo de famílias açorianas. Ou seja, nós temos aqui um contexto que nos preocupa a todos, um contexto em que é necessário verificar até que ponto é que as respostas que nós neste momento estamos a dar a esta questão, respostas do ponto de vista institucional, são corretas e têm a abrangência que neste momento nós temos o dever de colocar no terreno e temos o dever de colocar como prioridade. É evidente da nossa parte, o que nós queremos dizer desde já é que esta questão não é uma questão política e meramente uma questão institucional, é uma questão que não está também no âmbito ou não está na posse do Governo a existência de instrumentos de combate a todos os problemas que possam surgir neste âmbito. Isto é uma questão social que diz respeito a todas as famílias, a todas as instituições, a ricos e a pobres, porque as situações de violência podem surgir em famílias abastadas. São uma questão de enorme complexidade, que não tem apenas a ver com a questão económica, tem a ver com um conjunto de questões muito diversas. Mas o que é importante verificar é que naquilo que nos compete é analisar neste momento a eficácia das políticas e das respostas que a nossa região está a desenvolver no âmbito que nos cabe, que é no âmbito institucional, e evidentemente também despertando as outras instituições, o conjunto da sociedade dos Açores, para aquilo que pode e deve fazer neste âmbito. Portanto, esta é uma base de partida no sentido de reunir informação, e ter a consciência que, com certeza, não estamos a fazer tudo. É sempre possível melhorar em todas as áreas e nesta área eu estou absolutamente convencido que há áreas em que podemos melhorar as nossas respostas. Mas para que se possa ter uma perspectiva correta, eu penso que este Parlamento, com racionalidade, com empenho de todos, que eu tenho a absoluta consciência que o empenho é de todos os partidos e de todos os setores da nossa sociedade e também do Governo, com certeza nós temos o maior empenho em conseguir ter uma imagem correta daquilo que se está a fazer e, depois de termos esta imagem correta, partirmos para situações de melhoria que, com certeza, como em todos os setores, é possível que se possam vir a implementar. Mas o que é importante é perceber e ter uma imagem correta de tudo aquilo que se está a fazer e ter a percepção também do conjunto de problemas que nós estamos a enfrentar. A sociedade não espera outra coisa. A comunidade açoriana está chocada com este conjunto de situações. São situações que ocorrem em todas as sociedades, com certeza, mas há um conjunto de fatores que nós podemos controlar, como as nossas respostas, a melhoria das nossas respostas a estas situações, e estes fatores que nós podemos controlar, que têm a ver com o desenvolvimento de mecanismos institucionais de apoio, mecanismos de observação destas situações, é, na minha perspectiva, é algo que é nosso dever desenvolver neste momento. Devo dizer também, tenho consciência, nós temos a oportunidade, eu tenho aqui várias notícias, que sinalizam um aumento de casos acompanhados pela Comissão de Proteção, pelas Comissões de Proteção das Crianças e Jovens em Risco. Isto não quer dizer necessariamente que se estejam a acontecer mais situações, o que pode querer dizer é que a eficácia e a sinalização de situações melhorou. Mas é importante que se tenha a consciência. É importante que se tenha a consciência e se faça uma análise do conjunto destas questões para termos a certeza de qual é a situação real. E é este esforço que eu tenho a certeza absoluta que, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, com a presença das várias forças partidárias, será possível fazer um trabalho sério, um trabalho honesto e um trabalho preocupado e empenhado em encontrar as melhores respostas para combater este flagelo.
Obrigada, Sr. Deputado. Apenas informava à Câmara que o diploma que será debatido é uma proposta de substituição integral que já foi distribuída por todos. Portanto, é essa que será debatida e é essa também que será votada. Feita a apresentação da iniciativa, está aberto um período de inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhores Membros do Governo. Gostaria de começar por referir que o facto de estarmos hoje aqui a debater a avaliação e a análise das políticas públicas regionais açorianas de proteção das crianças é por si só representativa do enorme salto civilizacional que demos. Não só nós, mas o mundo de uma forma geral. Se atendermos à extrema juventude da Convenção dos Direitos da Criança, perceberemos facilmente que se fez, em pouco mais de 2 décadas, uma caminhada extraordinária que leva a que hoje estas matérias sejam já, e felizmente, objeto de notícias, objeto de debate político e, mais importante, objeto de políticas públicas que procuram, acima de tudo, proteger melhor as nossas crianças, garantindo-lhes assim a efetividade dos direitos que lhes estão consagrados. Contudo, não podemos deixar de ficar preocupados e de revelar apreensão quando somos confrontados com notícias como aquela que já foi referida aqui pelo Sr. Deputado Paulo Estevão e que dão o mote a esta, e é, aliás, referida logo no início da exposição de motivos, e que, de certa forma, terá sido o impulso final a esta iniciativa por parte do PPM. Tenho a certeza que o povo açoriano não se revê naquilo que ressalta da notícia. E importa, por isso, clarificar que há aspectos que não correspondem integralmente à realidade e que foram muito bem mencionados já pelo Sr. Deputado e, desde logo, se tomarmos como exemplo a questão dos alertas telefónicos, a própria natureza desses alertas e o facto de que apenas 19 deles redundaram num processo. Mas o que importa aqui, efetivamente, é perceber se estamos a responder àquela que é uma necessidade premente do mundo de hoje, adquirido que está, que a criança é sujeito de direitos e que por essa via é digna de toda a proteção. Esta notícia dá uma imagem da região que não corresponde nem de perto nem de longe à verdade. O Sr. Deputado Paulo Estevão também teve a oportunidade de referir o trabalho extraordinário que é feito pelas 19 comissões de proteção de crianças e jovens que existem nos Açores e por toda uma rede de respostas sociais que vai desde as respostas da primeira infância, como as creches e os ATLs, às instituições que trabalham em sede de intervenção precoce, ao próprio sector educativo, à área da saúde, mas que passa também por instituições mais especializadas, como é o caso, por exemplo, das instituições de acolhimento. Julgo que um exercício interessante de se fazer quando se debate uma matéria como esta é perguntarmos se não tivéssemos feito esta caminhada, se não tivéssemos começado há 20 anos atrás a desconstruir representações sociais, a procurar mudar mentalidades, estes assuntos seriam notícia? Estas crianças tinham alguma entidade a quem se dirigir e a apresentar queixa? Mais do que isso, a sociedade percebia estes comportamentos como comportamentos violadores dos direitos da criança e muitas vezes como criminosos? Sabemos bem que não, porque até a própria lei penal fez uma caminhada importantíssima nesta matéria. Aguardarei que o Sr. Deputado Joaquim Machado se inscreva para poder responder, porque de facto não tive a oportunidade de perceber aquilo que disse e julgo que também se o que pretende é participar do debate, com certeza que se inscreverá. Em suma, entendendo nós que há muito trabalho feito, que há centenas de profissionais que na região todos os dias dão o seu melhor em torno desta resposta, não nos furtaremos nunca a refletir sobre aquilo que está implementado e a tentar perceber se essa resposta é suficiente, se pode e deve ser melhorada. Esse é um exercício que, aliás, devemos fazer permanentemente. Gostaria, no entanto, porque julgo que é interessante fazê-lo, e associando também este conjunto de notícias àquilo que pode ser, como bem foi referido pelo Sr. Deputado, ao resultado de um maior trabalho de sensibilização da comunidade para esta realidade, de dar-vos apenas um exemplo. Da estratégia de combate ao abuso sexual de crianças na região autónoma dos Açores, que movimenta e associa um conjunto de entidades muito diversas, como o Ministério Público, as instituições de segurança social, as comissões de proteção de crianças e jovens, e que tem permitido melhorar a nossa resposta nesta matéria. Naturalmente que, do ponto de vista das construções sociais, das representações sociais, melhor dizendo, e da forma como a nossa comunidade encara estas situações, temos ainda um caminho a percorrer. Mas sem dúvida que hoje em dia sermos capazes de estar aqui hoje a perceber que essa é uma realidade que exige uma resposta é, como eu disse no início da minha intervenção, um enorme salto civilizacional pelo qual nos devemos todos congratular. Para dizer que o Governo encara como útil esta iniciativa do PPM, julgamos que é importante que não só as senhoras e os senhores deputados, mas toda a comunidade conheça melhor e perceba melhor o trabalho que está a ser feito, o que é que está por trás das políticas públicas que têm sido implementadas, em que é que essas políticas públicas se concretizam e que dessa reflexão possam sair linhas para melhorarmos todos os dias o trabalho que há ainda a fazer nessa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Ana Espínola, tem a palavra.
Alguém tem que ser. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. São cada vez mais frequentes na comunicação social relatos de casos de maus-tratos, abandono e abuso sexual de crianças. São situações que nos surpreendem e chocam numa sociedade que se quer moderna, desenvolvida e com valores. Sabemos que na nossa sociedade impera o respeito pelo próximo e também por aqueles que são mais vulneráveis, mas os recentes relatos difundidos pela comunicação social são uma mancha indesejável, que não dignifica os Açores, nem faz justiça às generalidades dos açorianos, pelo que importa analisar em profundidade as causas destes comportamentos desviantes e encontrar as soluções mais eficazes para proteger os jovens e evitar que se repitam este tipo de episódios. Em tempos ouvimos um governante desta região, de seu nome Carlos César, afirmar que a crise chegaria aos Açores mais tarde e iria embora mais cedo. O que é certo é que infelizmente a crise chegou e ainda não saiu, e com ela vieram todos os inconvenientes. A diminuição do poder de compra das famílias, o aumento do desemprego, o aumento da precariedade laboral e, consequentemente, a instabilidade e a desagregação familiar, o aumento do número de casos de maus-tratos, a proliferação do alcoolismo. Se é certo que hoje em dia a sociedade está mais alerta para a denúncia de casos de maus-tratos e que com isso se perde o sentimento de vergonha associado à exposição destes casos e se promove também a divulgação dos mesmos, não podemos nem devemos ser indiferentes ao crescente número de casos a que lamentavelmente temos vindo a assistir. É necessário avaliar o que está a ser feito, quais os resultados dessas políticas e procurar encontrar os caminhos que possam ser mais eficazes ou que melhorem o que neste momento se configura como insuficiente no qual o direito e interesses dos menores diz respeito. As crianças de hoje são os homens da amanhã e temos a obrigação de zelar para que se encontrem os mecanismos eficazes de sinalização de situações alarmantes ou que se afigurem como tal e implementar mecanismos de intervenção eficazes e precoces. Já diz o ditado que mais vale prevenir do que remediar. É por tudo isto que esta iniciativa do PPM é oportuna e da maior relevância, pelo que o Grupo Parlamentar do CDS-PP se associa, na expectativa de também poder contribuir para uma análise e avaliação aprofundadas das políticas públicas regionais açorianas de proteção das crianças.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Bruto da Costa tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. O PSD naturalmente felicita o PPM por esta iniciativa, porque consideramos que, de facto, é importante que, perante tudo aquilo que vem sendo cada vez mais notório, ou pelo menos mais divulgado, relativamente à violação dos direitos das crianças e à sua necessidade de proteção, mas também de divulgação e de consciencialização da nossa sociedade para os direitos das crianças, importa tomarmos uma atitude proativa e que vise documentar esta Assembleia com os propósitos que são necessários para efetivar todos esses direitos que temos vindo a ser confrontados, relativamente aos quais não pode haver dúvidas do nosso empenho em combater as suas violações. Não é de hoje, naturalmente, que a proteção das crianças é necessária a todos os níveis, desde o nível da família, ao nível da escola, também à ação da justiça e daqueles que trabalham com a área da proteção das crianças, também relacionado com as comissões de proteção de crianças e jovens. Tudo isso é um manancial de informação que precisamos objetivamente de conhecer melhor para podermos também promover outras atitudes. Hoje em dia, obviamente, somos mais... A facilidade de comunicação traz-nos também mais facilmente as notícias de bullying ou de abusos sexuais ou de falta de proteção, e também é sabido que em períodos de crise e em períodos em que aumentam as dificuldades, essas dificuldades e essa crise afeta em primeiro lugar e sobretudo as crianças que estão inseridas em meios que passam e em famílias que passam por maiores dificuldades. E por isso é importante que este trabalho se faça e que este trabalho também possa incluir uma vertente do exercício daquilo que são as nossas competências regionais em matéria de proteção da infância e da juventude e em matéria de melhor podermos responder aos anseios e aos direitos das nossas crianças, consciencializando toda a sociedade para o exercício efetivo, para a denúncia efetiva daquilo que são as violações destes direitos e, por isso mesmo, o PSD votará favoravelmente esta iniciativa. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo. Certamente que a representação parlamentar do PCP irá dar o voto favorável a esta iniciativa do PPM, é certamente muito importante, até porque a Comissão dos Assuntos Sociais certamente irá tirar conclusões importantes desta avaliação. Mas, se todos estamos de acordo relativamente a esta questão, é bom que não nos fiquemos apenas por isso. É importante perceber o que é que está a acontecer em Portugal e na região autónoma dos Açores, às crianças portuguesas, porque é que há cada vez mais crianças em risco de pobres e em risco de pobreza, mais crianças que estão com falta de apoio a diferentes níveis, desde logo ao nível familiar. E, portanto, é bom que nos lembremos que a independência económica e social dos agregados familiares é, desde logo, uma condição fundamental para que as crianças cresçam saudáveis e felizes. E que o Estado deve proporcionar todas as condições para a proteção e o desenvolvimento integral das crianças. Mas, entretanto, aquilo que nós temos verificado nos últimos anos é que, por exemplo, entre 2010 e 2013, responsabilidades aqui partilhadas entre o Partido Socialista, o PSD e o CDS-PP, mais de 500 mil de crianças viram o seu abono de família cortado. E que entre 2009 e 2011 deixaram de ser atribuídos mais de 35 abonos pré-natal. Isto para não dizer que, ou mais, ou melhor, vou dizer mais, que o desemprego e a precariedade, os baixos salários, os cortes em todos os apoios sociais, fruto da política de direita praticada pelos governos do PS, PSD e CDS, levam a que um número crescente de famílias tenha muitas dificuldades em garantir as necessidades básicas das suas crianças. E a pobreza infantil aumenta em reflexos do empobrecimento dos trabalhadores. Mais, a desregulamentação dos horários de trabalho, o aumento do número de trabalhadores que fazem turnos, incluindo ao fim de semana, a imigração forçada, estão a privar as crianças portuguesas, as crianças açorianas, do acompanhamento por parte dos pais e do seu direito ao tempo em família. Portanto, nós estamos hoje a aprovar um projeto de resolução que já quem interviu louvou, de iniciativa do PPM, mas, enfim, há aqui algumas causas que é importante recordar e as responsabilidades que cada um de nós tem em termos das decisões políticas e essas decisões têm sido tomadas por esta tríade PS, PSD e CDS, ou, se quiser, a Santa Trindade da direita portuguesa.
É a máfia chinesa.
Eu sei. E não foi por acaso que o disse. A verdade é que é necessário que estas políticas sejam alteradas, sob pena de que qualquer estudo, qualquer avaliação fique por isso mesmo. E aquilo que nós que se pretende, julgo a representação parlamentar do PCP, é que a situação se altere. E para se alterar é preciso, efetivamente, que o rendimento das famílias aumente, que o horário de trabalho diminua, que haja emprego para o direito ao emprego, que seja efetivo, que se combatam as discriminações laborais em função da maternidade e da... Ah, não é essa o deputado João Bruto Costa, que chatice, não é, pois é, pois claro, não é, mas é, eu sei que custa, eu sei que dói, mas tem de ouvir. É, portanto, necessário, por exemplo, repor a universalidade do abono de família com valorização dos seus montantes em todos os escalões, isto independentemente daquilo que a região já faz. Isto é fundamental. E é fundamental também desagravar a carga fiscal sobre os rendimentos dos trabalhadores e tributar quem tem dinheiro. Dir-me-ão, pois, mas isso é impossível, não há dinheiro. Mas há dinheiro, porque só este ano são quase 9 mil milhões de euros pagos em juros da dívida pública portuguesa. 9 mil milhões. Mas também foram perdidos 550 milhões de euros em receita fiscal por via do acordo de quem? Do PS, do PSD e do CDS-PP, sobre a chamada reforma do IRC. Foram perdidos também mais de 1 mil milhões de euros em benefícios fiscais no offshore da Madeira, ou mais de 440 milhões de euros em benefícios fiscais dados ao novo banco. Portanto, dinheiro há por aí muito. Há dinheiro para apoiar as nossas famílias, há dinheiro para apoiar as nossas crianças. E que se faça o estudo e, sobretudo, que a Comissão dos Assuntos Sociais depois tenha em atenção estas diferentes variáveis. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Renata Correia Botelho.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, pois, naturalmente, as notícias que vieram a público a todos nos preocupam, e muito. É uma realidade esta que estamos aqui a debater, que a todos nos toca muito fundo. É uma problemática que tem de ser abordada de forma muito ampla, muito transversal. Sabemos que, de uma forma ou de outra, vamos bater a questões ligadas ao ensino, à área social, à saúde, à economia. Portanto, em todas estas áreas, a nossa ação necessariamente encontra reflexo naquilo que às crianças concerne. Muito tem sido feito, naturalmente, e há bastos motivos para termos orgulho de um certo percurso que temos trilhado, que não interessa aqui agora esmiuçar, porque não é este o timing de o fazer, e já aqui houve alusões suficientes às De uma forma genérica, há algumas intervenções que, de facto, têm corrido bem, mas também aqui, como já foi dito, e foi dito de forma particular pela Sra. Secretária, há fragilidades, naturalmente, nós temos de olhar para elas de frente, temos de saber lidar com elas, temos de saber encontrar as melhores formas de as combater, e creio estarmos perante um efetivo consenso em torno desta preocupação. E é exatamente com este espírito de consenso e de comunhão em torno desta, enfim, desta realidade que nos interessa a todos perceber como é que, mergulhando nela, conseguiremos obter as respostas mais eficazes para além daquelas que já estão a ser dadas. É exatamente com esse fito que o Partido Socialista se associa à iniciativa, que tem o máximo interesse em estudar a fundo estas matérias, perceber exatamente onde residem as forças, onde possam residir as fragilidades, das intervenções já feitas, das que estão em curso, das que estão perspectivadas, e, portanto, penso que todos em conjunto teremos tudo a ganhar com um estudo desta natureza, e o Partido Socialista é com gosto que integrará e fará parte em pleno de todos os trabalhos.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Secretária Regional, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo. Gostaria de, por um lado, tentar esclarecer uma afirmação feita pela Sra. Deputada Anula Espínola, que se referiu ao crescente número de casos. É mais ou menos consensual, e foi aliás referido pelo Sr. Deputado Paulo Estevão antes de eu o estar a fazer agora, que passa-se nesta matéria mais ou menos o mesmo que se passou com o fenómeno da violência doméstica. À medida que aumentam os mecanismos disponíveis para sinalização, à medida que aumenta a sensibilidade, aumenta o número de casos sinalizados. Não se pode concluir que aumenta o número de casos que se verificam. Julgo que este esclarecimento é importante que fique para termos uma percepção mais concetânea com a realidade. Queria também fazer uma referência à intervenção do Sr. Deputado Aníbal Pires, que não resistiu, certamente imbuído pelo espírito do calendário em que nos encontramos, a um certo tom de comício, fugindo, aliás, completamente daquela que é a matéria que nos traz aqui hoje e que eu pensei que seria até uma matéria suprapartidária pela relevância que ela reveste e até pela forma como ela está balizada na resolução que estamos aqui a discutir. Tenho, no entanto, que lhe dizer, Sr. Deputado, que se concordo consigo que tão importante quanto ter um bom sistema de promoção dos direitos e de proteção das crianças são as políticas públicas com impacto no bem-estar dos cidadãos, e concordando consigo nesta parte, não posso de todo rever-me na apreciação que fez daquela que é a atuação do Governo dos Açores em defesa das crianças e das suas famílias. Porque, de facto, o caminho que nós seguimos foi um caminho diferente. Foi um caminho de reforço dos apoios às famílias e às crianças. Temos na região uma rede de respostas sociais que serão motivo de orgulho para qualquer açoriano, muitas delas até pelo caráter inovador, pela coragem que tivemos de, enfrentando muitas vezes até preconceitos, assumir que os problemas existiam e procurar resposta para esses problemas. Julgo, portanto, que a intervenção que o Sr. Deputado faz sai completamente ao lado. Mas pior do que isso para mim, Sr. Deputado, esta é uma matéria que nos devia reunir a todos em torno de procurar constantemente uma melhor resposta para as nossas crianças e um esclarecimento à Câmara, utilizo a denominação da UNICEF e, portanto, incluo as crianças e adolescentes, naturalmente, portanto, num conceito alargado de criança. Julgo, portanto, Sr. Deputado, que a sua leitura não corresponde à verdade. Temos um património de que nos orgulhamos e temos feito a diferença com as nossas políticas no apoio à família e no apoio às nossas crianças.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Ao Sr. Secretário Regional, Vossa Excelência vai-me perdoar, mas ou está com algum problema auditivo ou estava distraída, porque, efetivamente, pode-lhe ter custado muito ouvir que a responsabilidade é do PS, do PSD e do CDS. É do PS. E na única alusão que eu fiz à região e às políticas do Governo da região, quando falei do abono de família, até disse que aqui era diferente. Portanto, Vossa Excelência é que não gostou que eu tivesse ligado esta questão ao Partido Socialista. Mas a verdade é só uma. Aquilo, os dados que eu deixei aqui há pouco são da responsabilidade de três partidos, que são os três partidos que têm governado este país. E parece-me que é aceito por todos, designadamente pelo Partido Socialista e pela bancada do Partido Socialista, que os efeitos das políticas da República têm aqui, produzem aqui, efeitos até mais perversos do que na República. Portanto, Vossa Excelência, afinal de contas, é que deduziu e não gostou, porque estamos num período de pré-campanha, que eu tivesse ligado e tivesse responsabilizado o Partido Socialista por isto que está a acontecer no país e nos Açores. E quando eu me referi, ó Sra. Secretária, quando eu me referi às políticas dos Açores, até destaquei que aqui o abono de família e a abordagem ao abono de família era um aspecto positivo. Portanto, que Vossa Excelência não tenha gostado, eu admito. Agora, não venha, é porque eu não critiquei as políticas nos Açores. Critiquei as políticas do Partido Socialista, do PSD e do CDS-PP na República. Ó Sra. Secretária, e é inegável que em 2010, o governo ainda era do PS. Ainda era do PS, na República. Em 2009 também, em 2006 também. E a partir de 2006, isto a propósito do ensino. E portanto, senhora Secretária, o PS tem dado aval à desregulamentação das leis do trabalho, o PS tem dado aval à desvalorização do trabalho dos trabalhadores, designadamente
deputado,
em termos dos direitos.
Apenas alertava de que a matéria que está em causa é a criação do grupo de trabalho na Comissão. Na sua primeira intervenção eu dei a liberdade e a latitude que a mesa dá a todas as bancadas para apresentar o seu ponto de vista, da mesma forma o permiti à Sra. Secretária, mas naturalmente tenho que alertar que o que está aqui em causa no projeto de resolução do PPM não é hoje debater essas questões. Aliás, o grupo de trabalho, esse sim, estará encarregue, caso a resolução seja aprovada, de o fazer. Alertava-o para isso, Sr. Deputado.
Muito obrigado pelo alerta, Sra. Presidente, e exatamente porque estou alerta e porque estamos aqui a discutir questões que se prendem com o bem-estar das nossas crianças, eu não podia deixar de fazer alusão àquilo que está na origem do problema das nossas crianças e da falta de proteção que elas têm. Porque quando se obriga o pai e a mãe a trabalhar por turnos e mais de 40 horas por semana, e é evidente que isso tem efeito no bem-estar das nossas crianças. Quando se priva uma família de rendimento, isso tem efeito no bem-estar das nossas crianças. E, portanto, Sra. Presidente, eu, porque estou alerta, é exatamente por isso que trago estas questões para aqui. Porque vermos aqui todos consensualizar que, sim senhor, é necessário avaliar, estamos todos de acordo, mas não nos podemos ficar por aí. É porque há responsabilidades. Há responsabilidades, há história. Há história. E eu sei, que para o PS, para o PSD, para o CDS-PP, não convém lembrar, aliás, convém que a memória seja o mais curta possível. Só que ela existe. E algumas pessoas têm a memória. E a outras é preciso avivar-lhes a memória. Porque Vossas Excelências gostariam era que isto passasse aqui incólume. Mas Vossas Excelências têm estas responsabilidades. E eu não podia deixar, porque estou alerta, não podia deixar de passar estas questões. Mais, senhora Secretária, veja lá bem, depois veja no Diário das Sessões, na minha primeira intervenção, e agora, eu não critiquei as políticas do Governo Regional. Critiquei o Partido Socialista, da qual a Vossa Excelência faz parte. Exatamente. Mas olha, se só orgulha de privar os pais e as mães, ou melhor, as crianças, da companhia e do acompanhamento dos pais e das mães, então, olha, eu disse, não me orgulho. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, Senhores membros do Governo, da nossa parte nós não tínhamos nenhuma dúvida em relação aos posicionamentos dos diversos partidos, conhecemos os programas eleitorais dos diversos partidos que estão aqui nesta Câmara, todos eles têm preocupações, têm diferentes estratégias, com certeza, abordagens, mas esta é uma preocupação que é uma preocupação de todos os partidos democráticos que se sentam aqui neste hemiciclo. Devo dizer também que estão criadas as condições para se fazer uma avaliação neste momento das políticas que estão a ser desenvolvidas, daquilo que está a ser bem feito e daquilo que é possível melhorar. Eu penso que é uma boa base de trabalho e eu acho que estamos a servir o povo açoriano de uma forma correta. Devo dizer apenas o seguinte, eu acho que esta apreciação, eu próprio também faço esta ligação aqui em relação até a um relatório da Unicef que fala de crianças da recessão. E é evidente que existe sempre uma ligação entre as condições económicas que se têm que enfrentar num momento em que a Europa e Portugal e os Açores enfrentaram uma crise económica significativa e, portanto, esta questão acaba sempre por ter impacto, é evidente, mas eu gostava de dizer também que esta questão é muito mais complexa, porque todos nós conhecemos casos, todos nós tivemos acesso a uma série de relatórios que dizem respeito à violência sobre as crianças, que foi cometida sobre as crianças, em meios sociais com uma boa situação económica, ou em famílias em que as habilitações académicas também eram bastante significativas ou positivas. E, portanto, nesse sentido, esta não é uma questão que seja uma questão que esteja apenas circunscrita. A violência sobre as crianças não é algo que esteja circunscrito apenas a questões de âmbito económico e social. Há também, é uma questão muito mais complexa e é possível observar, infelizmente, situações deste tipo em meios sociais mais abastados e em famílias com um bom nível de qualificação académicas. Não é uma questão específica dos pobres e das famílias com dificuldades. É evidente das famílias mais carenciadas, mas é evidente que se reconhece uma questão de princípio, que é em situações laborais mais difíceis, em situações em que as famílias não têm, em muitas situações têm enormes dificuldades para alimentar os filhos, é evidente que todas estas situações significam uma violência sobre as crianças. E, portanto, esta é uma questão muito, muito complexa, que a pobreza, evidentemente, é um elemento potenciador deste tipo de situações, mas é importante também que não se circunscreva apenas a um determinado grupo social. É importante verificar-se que esta questão é uma questão que deve ser analisada em toda a estrutura social e que tem uma abrangência muito significativa e que nenhum grupo social, infelizmente, tem um caráter de excepcionalidade em relação a estas situações de violência e de carência das crianças a diversos níveis.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Nenhum tipo de dúvidas, e depois desta intervenção do deputado Paulo Estevão, o PCP, o deputado Aníbal Pires, não se circunscreveu. Não circunscreveu. É evidente que o problema é transversal. E aquilo que eu enunciei é transversal a toda a população. Porque quando não há tempo para acompanhar as crianças, isso acontece até normalmente com casais em que o rendimento é substantivo, mas entretanto não têm tempo para apoiar as suas crianças. E portanto, e isso tem a ver com a estrutura social e económica que está instalada. Portanto, não se pretende aqui... Claro, Sr. Deputado, claro, Sr. Deputado, eu só vim aqui para... Vossa Excelência veio na sua intervenção pedificar a ideia de que o PCP tinha circunscrito apenas a um determinado estrato social e económico. Não, é para todas as crianças são vítimas disso, independentemente da família onde se inserem. E portanto, para que fique claro, eu estava a falar de todas as crianças e não apenas daquelas que estão em risco de pobreza ou que, cujos pais estão desempregados, nada disso. Estava a falar de todas as crianças. E aquilo que eu me referi afeta todas as crianças sem nenhum tipo de discriminação. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Informo que escutou o seu tempo com esta intervenção. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.